Senhoras deputadas, vamos dar início a esta nossa reunião de trabalho com um grupo de alunos e alunas australianas, a convite do ISCTE mesmo, a convite do ISCTE. Estas alunas estão integradas numa formação sobre Empowering Women in the 21st Century e, portanto, que quiseram falar com as deputadas da Subcomissão da Igualdade sobre este tema. Eu dou as boas-vindas à doutora Joana Patrícia, à doutora Ana Rita Matias e a todas as alunas australianas para trocarmos algumas impressões sobre esta temática da qual nos propõem hoje aqui falarmos, as questões das mulheres no século XXI. Nós vamos ter uma tradução passiva, ou seja, vamos poder falarmos em português e, se não se importam, se alguém se opuser, faremos o esforço para também fazer a tradução do inglês para o português, se acharem confortável. Portanto, ouviríamos, então ficaríamos pela tradução passiva. Sim. Faz favor.
Posso falar?
Força.
Boa tarde. Faço a tradução.
Como quer?
Sim, mas primeiro, boa tarde, em nome da professora Maria das Lourdes Guerreiro, coordenadora do programa Empowering Women in the 21st Century, gostaria de agradecer o terem disponibilizado esta sessão. So now I will translate for you. So Dr. Elsa Pais is the president of the Subcommission for Equality and Non-Discrimination of the Parliament, and she welcomes you all to this session.
Eu iria propor que alguém do grupo fizesse uma intervenção sobre as questões, o nosso tempo não é muito, temos apenas uma hora, sobre as questões que consideram mais importantes que possam ser discutidas ou sobre as quais queiram ouvir algumas respostas das nossas deputadas, porque penso que assim se organizará melhor este debate, porque este tema é muito vasto e para pegarmos no tema de uma forma mais focada, o que eu propunha era que fizessem uma intervenção sobre as questões relativamente às quais gostariam de obter pela nossa parte algum tipo de informação, sabendo que as questões legislativas são aquelas que nos movem, mas também, obviamente, a supervisão das políticas públicas nesta matéria. Poderíamos, num primeiro momento, eu peço desculpa, este já é a rotina, pedi às senhoras deputadas que fizessem a sua apresentação e também pedia às nossas alunas e alunos australianos que se apresentassem. Muito obrigada.
Então, boa tarde, meu nome é Carla Miranda, sou deputada pelo Partido Socialista. É a primeira vez que estou no Parlamento, é uma novidade para mim, embora já tenha feito, já esteja no Executivo, tenha estado no Executivo Municipal da Câmara do Porto. Claramente esta foi uma opção de chegada ao Parlamento, mal pude inscrever-me e fixar-me, digamos assim, na Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, porque claramente há temas que têm de ser discutidos com mais profundidade e essa foi uma mais-valia ter conseguido, digamos assim, entrar nesta subcomissão. Faço parte também das comissões de cultura, como efetiva, parte da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e também da Comissão dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra, faremos uma tradução depois conjunta de todas as apresentações.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas. Welcome to Portuguese Parliament. I will speak in Portuguese because we are in Portugal, so you have to listen to your translator. O meu nome é Ângela Guerra. As senhoras deputadas Sandra Pereira e Germana Rocha, que me acompanham, são também deputadas eleitas pelo PSD, grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e temos muito gosto em receber-vos. Não vou fazer mais apresentações nem dizer exatamente o que fazemos, porque estamos aqui para vos ouvir. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Boa tarde, welcome. Eu sou Sandra Cunha, sou deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também é a primeira vez que estou no Parlamento desde outubro, 23 de outubro do ano passado, e faço ativismo já há bastantes anos na área dos direitos da igualdade de géneros, direitos LGBTI e proteção à infância, portanto, em várias vertentes. Obrigada.
Muito obrigada.
Oh, hi. So in the name, the deputies presented themselves, and the first deputy is from the Socialist Party, and she has been working a lot in this area, but usually mostly in the local governments, Porto municipality in the north, and you have three deputies from the Social Democrat Party, I believe, and who spoke was Angela Guerra. And lastly, we have the Sandra Cunha from the Left Bloc, Bloc de Esquerda, and she has been working in these areas and the LGBT rights and genders and, in these topics. Como? And child protection, yes. So, if you... Would you like to present yourselves, please?
Only the name.
The name, yes.
Yes, of course, thank you.
Is that just my name? Oh, I'm Sarah.
Amy.
I'm Caitlin.
I'm Sarah also.
Hola, Michael.
I'm Rachel.
I'm Ash.
And I'm Sally.
Thank you for your presentation, and now we could speak about the main issues, then you could speak about us.
Mm-hmm. So if you want to put some questions to the deputies, you have some time now. Yes, I can prepare. Okay. So I will just, I prepared some questions, so I will just put them. Quando é que a Subcomissão para a Igualdade e Não-Discriminação foi criada for the first time?
Pode por várias.
Quais os principais tópicos em discussão na subcomissão para este ano, para esta legislatura? Como definem a vossa agenda política e qual é o papel da sociedade civil na definição desta agenda? E relativamente à composição da subcomissão, maioritariamente mulheres, reparei que tem um deputado efetivo e um suplente homem. Seria possível colocar uma cota de género nesta subcomissão? E, por último, se a nível internacional, a nível europeu, se os outros parlamentos têm também uma subcomissão direcionada para a igualdade, para as questões de género e não discriminação?
Bom, senhoras deputadas, eu penso que posso responder a estas questões, uma vez que traduz o sentido de todos os grupos parlamentares, são questões muito objetivas. Esta subcomissão foi criada já nesta legislatura, Subcomissão da Igualdade e da Não-Discriminação, mas é um hábito neste Parlamento as matérias relacionadas com a igualdade de género serem tratadas no âmbito de subcomissões. Na anterior legislatura também existiam uma subcomissão, só que a designação dessa subcomissão era a Subcomissão da Igualdade. E, portanto, nesta legislatura as suas competências alargaram também para as temáticas da não discriminação. O tema da igualdade de género e da não discriminação, que no quadro desta subcomissão se trata com um enfoque de direitos humanos, portanto, daí a subcomissão estar integrada na primeira comissão dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, e move-nos, do ponto de vista do nosso plano de atividades, todas as áreas temáticas relacionadas com a promoção dos direitos humanos, violação desses mesmos direitos de mulheres, de pessoas LGBT, discriminações em função da idade e, portanto, qualquer tipo de discriminação. O facto desta comissão ter apenas deputadas mulheres e, nesta legislatura, os deputados homens Há um efetivo, mas pelo volume de trabalho que tem, dado que é o deputado do PEV, só são dois deputados para todas as atividades da Assembleia, nem sempre podem estar em todas as reuniões de trabalho. Nós também gostaríamos que houvesse mais deputados homens, e na última legislatura havia mais deputados homens. Não temos, de facto, cota. De todo modo, estes temas, quando são levados a plenário, também temos muitas intervenções feitas por homens dos vários grupos parlamentares no que diz respeito às questões dos direitos humanos e às questões da igualdade. Mas reconhecemos que é um assunto relativamente ao qual nós temos que, digamos, desenvolver aqui algum trabalho para reforçar o compromisso político dos homens na defesa e na agenda política da igualdade. Portanto, é um trabalho que está em curso e, como vemos, pelos membros que escolhem, portanto, a escolha é voluntária e é, sobretudo, feita por mulheres. Fez-me mais alguma questão, se os outros parlamentos também têm subcomissões da igualdade ou da igualdade. Eu não sei se alguma deputada tem alguma informação mais precisa sobre esta matéria. Não sei muito bem como é que os vários departamentos desta Europa dos 28 se organizam no que diz respeito a esta matéria, mas creio que, se não tiverem organizados em termos de subcomissão, estão organizados até alguns, por exemplo, Espanha tem, inclusivamente, não uma subcomissão, mas uma comissão. De todo modo, no Parlamento Europeu existe uma comissão das mulheres, onde estas matérias também são tratadas num plano já de comissão e não de subcomissão.
I addressed the questions that you have in the paper, yes. So the Subcommission for Equality was created this year. The first meeting was January the 7th, I believe, yes. And in the other, in the former legislature, it has to do with, no. Now the subcommission is now for equality and non-discrimination, and before it used to have only the equality issues, so it has broadened its definition and the issues that they treat. It has a sense of human rights defense, and it integrates the commission for constitutional issues, rights, freedoms, and guarantees, yes. So, usually about the quotas, the deputies that form this subcommission are mostly women, but because there is one man that is part of one government that only has two deputies in the parliament, so he's not here today because he has other meetings. And the deputies, they come to this commission because they have common interests, so it's an optional. Oh, it's an optional option, and but in the plenary also men intervened for women, men's right, human rights, and against discrimination. So it's about the other subcommissions and for equality and non-discrimination. There are, well, in other parliaments there may be another types of organizations, but for instance, in Spain, there is a commission for women, no, for rights.
Gender equality.
Gender equality, and in the European Parliament, they have a commission for women's issues, so I think that's it.
Eu não sei se querem colocar alguma outra questão no que diz respeito a matérias sobre as quais e áreas de política que nós, ou então até assuntos legislativos que nós neste momento tenhamos na nossa agenda política. De todo modo, também poderia passar a palavra para intervenções muito curtas e concisas a cada uma das senhoras deputadas, se assim o entenderem, para nos darem conta das matérias que na agenda política nós, neste momento, estamos a trabalhar. Portanto, nós temos vindo a trabalhar no quadro da nossa sessão legislativa e foi definido que há, neste momento, três temáticas que nos merecem e que nos irão merecer a máxima atenção no quadro desta sessão legislativa, sem desprimor para todas as outras, mas é impossível abarcar todas as temáticas desta ampla área que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres e a não discriminação, e esta subcomissão definiu eleger três temáticas centrais para esta sessão legislativa, que são elas a violência contra as mulheres, a questão dos refugiados, dado que é um tema fortíssimo nesta Europa dos direitos e que está a enfrentar os problemas que são de todos e de todas nós conhecidos, onde a Europa dos direitos está a enfrentar-se com gravíssimos problemas que até violam as convenções internacionais sobre estas matérias e, portanto, decidiu esta subcomissão eleger como um dos temas centrais para debate e para dar visibilidade e para envolver também a comunidade nesta discussão. E um outro tema que consideramos também muito importante é a questão relacionada com a discriminação das mulheres no mercado de trabalho. Nós sabemos que vivemos uma crise económica e financeira fortíssima e esta crise prejudica todas as pessoas, mas ainda mais as mulheres no que diz respeito à sua integração profissional e à salvaguarda dos seus direitos, não só em termos de empregabilidade, mas em termos da própria progressão na carreira. Portanto, estas são as nossas temáticas centrais. Se quiserem aprofundar ou fazer alguma pergunta sobre estas temáticas que elegemos como temática central para esta legislatura, ou outro assunto qualquer, eu penso que qualquer das senhoras deputadas teria todo o gosto em responder às questões que nos quiserem colocar.
So for this legislature, for this session, they have chosen three main topics to discuss in these meetings. The first one is violence against women, and the second one is the refugees and the problem that Europe is now facing, and the refugees also, about their rights, and it's against the idea of Europe. And the third one is the women's discrimination in the market, in the workplace, yes. And labor market, that due to the crisis, and they have been, they have problems of employment, yes. Okay. So if you want to raise some questions about these issues, you can. But I think I can address one about domestic violence against women. What are the main topics that, well, the laws that may be...
Eu então passava a palavra a cada um dos grupos parlamentares relativamente a esta matéria para fazerem as suas intervenções e nos darem conta da nossa agenda no que diz respeito a estas temáticas. Senhora Deputada Susana Amador, faça.
Senhora Presidente, queridas colegas, estimadas colegas, at first in English I would like to thank you your visit here to the Portuguese Parliament and to this subcommission. It's a pleasure to receive you, and we'd like also to greet you in name of the Socialist Party for this so important course.
Eu só pedia para falar em português porque está a ser transmitido para todo o país, uma vez que estamos com a tradução. A senhora deputada
não precisa.
No início da reunião foi explicado, portanto faremos uma reunião com tradução passiva.
Muito bem.
Obrigada.
Só então para saudar este curso e também a matéria do mesmo, tão importante, Empowering Women, em nome do Partido Socialista. É um prazer recebê-los aqui nesta subcomissão de igualdade, que se dedica a temas que também são tão caros a este grupo e a este curso. Dizer também, tal como referiu a Presidente Elsa Paes, que a abrangência dos temas desta comissão é de facto enorme. Nós olhamos para as questões da igualdade como questões estruturantes, são questões que têm a ver com a nossa sociedade e que, acima de tudo, são questões de direitos humanos e, como tal, homens e mulheres devem participar nessa construção de uma sociedade mais igual, mais justa e mais coesa, onde a igualdade nos tornará um país seguramente mais forte, mais competitivo e, até de um ponto de vista económico, mais sustentável. Nós identificámos, de facto, três temas que são temas muito importantes e que são relevantes e que serão prioritários para esta sessão legislativa e, no fundo, dizer que, em nome do PS, a questão da violência doméstica é algo que nos preocupa muito. Em Portugal continuam a ser persistentes, portanto, os homicídios conjugais. Só em janeiro deste ano já houve 3 mulheres assassinadas e, portanto, este é um tema para nós urgente, emergente e prioritário, e a Subcomissão de Igualdade, em articulação com o Governo, irá, obviamente, olhar para este tema e tentar, obviamente, não obstante temos uma legislação também já bastante avançada neste domínio, e continuar a desenhar soluções que possam ser mais eficazes para debelarmos estas cifras negras que fazem com que as mulheres morram às mãos dos homens desta forma tão abrupta, deixando muitas crianças órfãos e, portanto, e com grandes desequilíbrios sociais. Em relação à questão da empregabilidade e às questões do salário das mulheres, a verdade é que também Portugal continua a apresentar números muito preocupantes, sendo um dos países da União Europeia mais assimétrico nestas questões da desigualdade salarial e, portanto, também aí será um tema dominante nesta matéria. Como inverter esta persistente desigualdade salarial entre homens e mulheres exercendo a mesma atividade económica, e que, infelizmente, nos últimos 4 anos e meio, essa disparidade e essa assimetria aprofundou-se, tornando Portugal, nesta perspectiva, ao nível dos 27, um dos países já em pior situação neste domínio. Por último, mas também muito importante, a questão dos refugiados. Portugal vai receber refugiados e, obviamente, vai se preocupar, em particular, esta subcomissão, em também acompanhar a situação das mulheres refugiadas. Muitos temas irão ser tratados ao longo da legislatura. Estes, de facto, são para nós dos mais prementes e daqueles que irão ter a atenção de todos os partidos, e nestas perspectivas estas questões são suprapartidárias e esta comissão irá seguramente gerar os consensos necessários, porque a causa da igualdade é uma causa que é comum a todos, independentemente das opções ideológicas. Estou certa que iremos conseguir afirmar estas causas e, sobretudo, encontrar soluções mais justas para estes problemas, que são problemas, como disse, de sociedade, de direitos humanos e estruturantes na nossa sociedade, onde ainda há um grande caminho a percorrer. E saudar, obviamente, também o vosso país em particular, por aquilo que têm sido as boas práticas nesta matéria da igualdade, onde já há muito tempo e há muitos anos desenharam soluções de grande avanço, e daí também, obviamente, o progresso económico e social do vosso país. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis para obter e colher as melhores boas práticas, e estou certa, obviamente, que é dessa partilha que nós encontraremos soluções mais justas e mais equilibradas, também aqui em Portugal, que é um país humanista, é um país que tem um excelente background de direitos humanos, e orgulhamos-nos de ter, de facto, uma Constituição de vanguarda e um Código Penal de vanguarda, mas temos que, acima de tudo, a par do edifício legislativo que está construído e que está edificado e que é sólido, na prática, encontrar mecanismos mais ágeis para melhorar os números ainda arrepiantes e preocupantes da violência doméstica, e evoluir nas áreas da economia, nas áreas do emprego, corrigindo as grandes injustiças que hoje pesam sobre as mulheres portuguesas, onde a palavra conciliação conciliação com a vida privada e com a sua vida pessoal é ainda, a maior parte das vezes, uma miragem e, portanto, esse processo tem que também ser combatido por forma a que a palavra conciliação seja uma realidade para termos uma sociedade mais feliz, mais justa, mais equilibrada e mais paritária. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada.
Okay, so the deputy Susana Amador from the Socialist Party welcomes you all, and she referred the three topics of this legislature. It's domestic violence and also the homicide murders, men against women and women against men. Only in January, three women were killed, so it's a severe problem in Portugal. Also the work-life balance and the problem of the work that women, the problem that women face when they go and look for work, for job. And well, the Portuguese legislation is, and the Portuguese country is based on human rights, and the penal code is tries to. Could you help? No.
If I may add what Joanne is saying, the deputy is also congratulating Australia for the solutions the country has achieved in gender equality, which also explains the economical development of your country. This is something that Portugal is very interested in developing, mechanisms to achieve equality and to also combat the numbers, the still in very large numbers in terms of violence against women. And also, deputy was mentioning the problem of the work-life balance, which is something that we still need to work on, and for achieving a better a society, a happy society, and a more equal society.
Sr. Deputado Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser bastante mais sucinta que a minha ilustre colega, Sra. Amador, que gosta muito destas matérias e depois perde-se aqui um bocadinho. Eu reitero quase tudo o que a senhora deputada disse em muitas questões, com exceção de uma, é que não concordo em absoluto que nos últimos 4 anos e meio os índices da violência doméstica tenham sido piores, bem pelo contrário, os dados estatísticos são completamente contraditórios com aquilo que a senhora deputada acabou de dizer, não refletem isso.
Desigualdades salariais.
Não, também falou da violência doméstica. Ela falou que eu ouvi, até escrevi. Nas desigualdades salariais, quando concordo em absoluto e com quase tudo o resto que a senhora deputada disse. No entanto, considero que efetivamente nos últimos anos, não só nos últimos 4 anos e meio, mas talvez na última década, que efetivamente o nosso país progrediu em muitas matérias que dizem respeito à igualdade do género, a todas as matérias que aqui são trabalhadas, as deficiências, a religião, as minorias, todas as matérias que preocupam esta Comissão e que preocupam as pessoas que acompanham estes temas e que gostam deles. Como dizia a senhora deputada Susana Amador, efetivamente temos orgulho na nossa legislação, o nosso edifício legislativo é bom, é consistente, mas depois a aplicação prática às vezes no terreno falha-nos um bocado e é nesse aspecto que nós todos os dias, é com esse aspecto que nós todos os dias nos preocupamos e é para ele que nós, para eles, para a melhoria desse aspecto que nós aqui trabalhamos e temos gosto em o fazer. Não só os direitos das mulheres e a igualdade no tratamento do género nos preocupa. Há muitas outras matérias que são transversais com a primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Também às vezes acompanhamos transversalmente alguns deles que dizem respeito a crianças, outros deles que estão direta ou indiretamente ligados com os temas que aqui tratamos, e esses temas também são por nós acompanhados. Dizer que o Partido Social Democrata, que esteve no governo na última legislatura, desenvolveu, na nossa opinião, obviamente, muito bom trabalho nestas matérias, já o tinha sido feito também pelo anterior governo, ou seja, em termos de matéria, de tratamento de matérias de igualdade de género, a última década, de facto, dá-nos bons registros de o que é que nós podemos fazer e qual é que é o caminho que Portugal deve seguir. E, independentemente das nossas diferenças político-partidárias, esta é uma matéria, ou estas são matérias que nos unem com muita força, e Portugal e as mulheres e as diferenças no tratamento das mulheres, crianças e homens, quer seja ao nível salarial, quer seja ao nível de todos, a salvaguarda dos seus direitos, é uma matéria que nos preocupa e que nos vai continuar a fazer trabalhar com muito gosto. Gostamos muito de vos ter entre nós. A casa que hoje vocês aqui vão visitar é uma casa muito bonita, para além de bonita tem muita história. É uma casa onde não só foram feitas leis, mas também foi feita história no nosso país, e com certeza que vão ter oportunidade não só de ver o que hoje aqui é feito, mas também vos vai ser contado o que aqui foi feito há muito tempo atrás, que é uma coisa que nós portugueses, e a mim particularmente enquanto deputada eleita pelo meu país, me orgulha. Sejam muito bem-vindos ao nosso país, vão sair à noite, vão se divertir, vão ouvir fado, vão comer as nossas boas comidas que temos em Portugal, conhecer a nossa gastronomia e conhecer aquilo que tiverem a oportunidade de conhecer do nosso país, mas pelo menos Lisboa, já que aqui estão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu então dava a palavra à Dra. Joana Patrício para fazer a tradução.
Okay, so the Deputy Angela Guerra from PESD, the Social Democrat Party. Well, she doesn't agree with the former, with Susana Amador about the figures about domestic violence in the last years. According to the Deputy Angela Guerra, the numbers have not been increased, but they have decreased, or they have been stabilized, yes. There are some problems with earning inequalities, but besides this, in the last decade, the country progressed in politics regarding gender equality, disability, religion, and themes related with discrimination and against discrimination. She's very proud of our legislation and our legislative policies, yes. But sometimes there is the practice is not, the laws are not put in place or in the right dimension. The subcommission is for equality and non-discrimination, but sometimes the first commission, that is the commission for the constitutional rights, yes, they treat the issues of related to children, and sometimes there are also discussed here. So although there are some differences between across the parties, the political parties, they all agree that Portugal and the women's rights and human rights, they must be put in place. And there should be the right to have the same salaries, I believe, like salary equal their earnings. So, and lastly, she wants that you enjoy Lisbon and our country. So, I think.
Thank you. Senhora Deputada Sandra Cunha, faz favor do bloco.
Posso? Obrigado, Senhora Presidenta.
Eu, bom, já não quero estar a falar muito e, enfim, só para acrescentar algumas coisas àquilo que já foi dito. Eu também concordo que Portugal evoluiu bastante, não só em termos de legislação, e a legislação é importantíssima, mas em termos de, enfim, da mentalidade e da organização cultural da nossa sociedade, evoluiu bastante nos últimos anos nas questões da igualdade de géneros e nas questões das outras discriminações. Que começam, principalmente nos últimos anos, houve um grande impulso e uma grande consciencialização da sociedade para estes assuntos. E eu costumo, enfim, há muito por fazer ainda, mas eu penso que nós não devemos pensar nestas questões sem as inserir na história de cada sociedade, e neste caso de cada país. Portugal viveu durante muitos anos fechado sobre si mesmo e com, enfim, com uma organização cultural completamente diferente. Vivemos em liberdade e em democracia há pouco mais de 40 anos, portanto, na verdade, a evolução que foi feita em tão curto espaço de tempo foi bastante considerável, bastante boa. De qualquer das formas, e aliás, a existência de uma subcomissão num Parlamento Europeu, de uma subcomissão para a igualdade e para a não discriminação, é o exemplo vivo de que estas questões ainda têm muito por onde se trabalhar e ainda temos um grande caminho a percorrer. E o que eu posso dizer aqui em relação aos trabalhos, eu, como disse, estou aqui há pouco tempo, mas do conhecimento que tenho das outras legislaturas, de facto esta subcomissão é uma das que funciona, melhor funciona por consenso, já que, estou muito perto do microfone, já que são assuntos, na verdade, que... de uma forma ou de outra, com menor ou maior, enfim, entendimento sobre as coisas, une todos os grupos parlamentares, especialmente no que respeita à igualdade de géneros. Gostava também de, enfim, de vos saudar o vosso país, que tem efetivamente... Uma política bastante avançada nas questões de igualdade de género e nas questões do respeito por outros direitos de outros grupos minoritários na sociedade, principalmente as questões LGBTI, principalmente o reconhecimento do terceiro género ou do género neutro que o vosso país fez e que é tão importante que socialmente e legalmente se reconheça a existência destas pessoas e, portanto, é um passo que ainda está por dar em Portugal, mas eu espero que brevemente o possamos fazer, acompanhar a evolução dos países que, enfim, que já deram esse passo. Eu não vou falar muito mais, porque eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair agora, porque ainda tenho um compromisso muito rápido antes do plenário e vou-me despedir, mas agradeço imenso a vossa presença aqui, espero que se divirtam e que gostem deste Parlamento e que aprendam e que também possam levar notícias daqui, do que se faz aqui para o vosso país. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sra. Presidente.
Joana Patrício, faz favor. A seguir. Senhora Deputada, temos por hábito dar a palavra a cada grupo parlamentar e se houver alguém do mesmo grupo parlamentar que queira fazer uma outra intervenção, falo-á depois de todos os grupos parlamentares se pronunciarem. Portanto, darei a palavra à Senhora Deputada depois de dar a palavra ainda à Senhora Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
So the Left Bloc deputy said that Portugal has had a positive evolution in terms of the legislation for gender equality and also considering other types of discrimination. However, obviously, there is still a lot of work to do in our society, but we cannot speak about gender inequalities and other types of inequalities without considering it in the historical context. And as you know, and as you've been learning, Portugal, about 40 years ago, has been living in democracy. And since then, the deputy considers that there was a constant evolution and a positive one. This subcommission in doing that's why this subcommission has been doing a great work, leading with issues of gender equality and non-discrimination. And although there can be ideological differences, there are consensus in regards of these themes. The deputy also wants to salute your country and the politics you established, especially in LGBT rights and recognition the third gender and neutral, and the illegal acknowledgement your country did for acknowledging these people. She also wants to wish you to have a good time in Lisbon and enjoy the Parliament, which is the Portuguese House of Democracy, and I hope you enjoy it.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Boa tarde, o meu nome é Ana Rita Bessa, sou deputada pelo CDS, Partido Democrata Cristão. Nós somos um partido personalista, ou seja, defendemos o valor da dignidade da pessoa humana, é um valor fundamental, e por isso o combate às discriminações e às desigualdades, entre as quais, mas não só, a desigualdade de género, tem uma importância elevada. Concordamos com o que aqui foi dito pelas senhoras deputadas, tem sido feito um bom trabalho em Portugal, embora o caminho ainda seja longo, quer em termos de direitos laborais, quer em termos de direitos sociais, no caso das mulheres, e aparentemente não estamos tão evoluídos quanto vocês aqui presentes, porque do nosso lado, enquanto representação de deputados, não temos nenhum homem, e vocês têm, e por isso estão de parabéns. De resto, para não me repetir, desejo que façam, que tenham uma boa estadia em Portugal e que seja um tempo proveitoso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para fazermos uma tradução conjunta, dava então a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sra. Presidente, muito obrigada. Não é exatamente uma intervenção que eu tenho para fazer, até porque eu corroboro tudo o que a minha colega disse, mas gostaria só de deixar aqui três notas que me parecem muito importantes e que ilustram o que é que o nosso país tem feito nesta área. É óbvio que ainda há muito por fazer, mas acho que demos passos significativos. Nós somos o primeiro país da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul, que é um documento orientador contra qualquer tipo de violência e, sobretudo, que protege as vítimas de violência. Portanto, esse documento, fomos o primeiro Estado-membro, eu gostava que isto aqui ficasse claro, porque acho que é muito importante. Depois também, e já no mandato anterior, colocou-se muito na agenda, nunca se ouviu falar tanto, até em termos de comunicação social, portanto, as questões das desigualdades salariais, isso foi um tema muito debatido, que chegou a muita gente e que também foi um trabalho vindo desta comissão no mandato anterior, que eu não estive. E também, se, embora seja um problema que parece que não é um problema exatamente das nossas sociedades, também se trabalhou muito na mutilação genital feminina e autonomizou-se esse crime como um crime próprio. Portanto, acho que isto foram passos significativos que merecem ser relevados. Disse, Sra. Presidente, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra para a tradução.
First of all, the deputy Ana Rita Bessa from the Christian Democrat Party. She welcomes you also, and she's, for her and her party, the value of the person, the human person, is a fundamental issue and right. And she also agrees that in Portugal they have been consistent work and a good work regarding social rights and labor rights, although there are some things that must be done and must be achieved. Do you want to add something? No? Well, regarding the she put a point here. It's like the subcommission is mainly constituted by women, and there is only one man, but is not here. Yes, of course.
Not all of us are very evolved. Only a selected few.
Would you put some questions to our deputies?
Lastly, the deputy Sandra Pereira, yes, from the Social Democrat Party. She said that our country gave a significant step towards equality issues, I think, and it should be mentioned the Istanbul Convention, that Portugal was the first European member state to sign, and they ratified in last year. So also she mentions the relationship between the mass media, that they are giving attention to labor inequalities, and the recent criminal offense of FGM that was put in place in
this criminal autonomia. It's different. It's quite different.
Okay, and it's the autonomous type.
Yeah. Okay. Yes. Eu passo a explicar melhor. Nós temos a mutilação criminalizada desde 2007, só que no ano anterior, portanto em 2015, o crime foi autonomizado, portanto houve uma autonomização do crime de mutilação genital feminina. Portanto é uma pequenina nuance, mas que era importante ser explicada. Dizer também que nós, as nossas políticas de promoção da igualdade e de combate à violência de género estão traduzidas em planos nacionais que estão em curso, e já vamos na quinta série desses planos. O Plano Nacional para a Promoção da Igualdade já é o quinto Plano Nacional para a Promoção da Igualdade. O Plano Nacional contra a Violência Doméstica também já é o quinto Plano Nacional contra a Violência Doméstica. O terceiro Plano Nacional contra o tráfico de seres humanos, o terceiro Plano Nacional contra a eliminação da mutilação genital feminina e um Plano Nacional para a Resolução 1325 das Nações Unidas, que permite, que fala sobretudo, portanto é uma recomendação para que os Estados-membros integrem mulheres nos grupos que vão negociar as soluções de paz em questões de guerra, e portanto Portugal foi também um dos países ao nível das Nações Unidas, portanto salvo erro foi o 20º ou 21º país a aprovar um plano para a implementação desta resolução, que obviamente cujas ações têm vindo a ser desenvolvidas ao longo destes últimos anos. Dado o nosso contexto no espaço CPLP, também temos um plano estratégico para a igualdade de género e empoderamento das mulheres no contexto CPLP. Eu penso que todos estes documentos estão traduzidos por parte da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e portanto o que eu sugeria às coordenadoras do ISCTE é que pudessem obter os planos traduzidos, porque contêm muita informação sob o ponto de vista dos avanços legislativos, mas também das iniciativas e das ações que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Estado em articulação com organizações não governamentais e com outras entidades para o combate às violências de género e para a afirmação da igualdade de género no nosso país. Por parte do Parlamento, a nossa área é sobretudo legislativa e supervisão destes planos. Portanto, nós, neste momento, há trabalho legislativo, como houve na última legislatura, relativamente, e o trabalho legislativo é por iniciativa dos grupos parlamentares. Portanto, o que é que faz uma subcomissão da igualdade? Promove audições relativamente a diversos temas com entidades, ou públicas, ou da sociedade civil, para que os partidos, porque têm seguramente, embora nesta área seja muito mais importante aquilo que nos une que aquilo que nos separa, mas ainda assim, em matérias muito específicas, temos posições diferentes e uma das posições diferentes que tem vindo e que já esteve inclusivamente na agenda política nesta sessão legislativa, são matérias relacionadas com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, a adoção por casais do mesmo sexo e matérias designadas, sobretudo, de fraturantes, uma terminologia da qual eu não gosto, porque acho que todas são estruturantes, mas pese embora haver áreas onde as iniciativas acabam sendo propostas com amplos consensos, há outras onde os grupos parlamentares têm posições muito diversas em algumas matérias muito específicas e, portanto, no quadro desta comissão, cabe-nos fazer audições para que depois os grupos parlamentares, em função dos seus posicionamentos ideológicos, tomem e promovam iniciativas legislativas que considerarem mais adequadas para se fazer a evolução num dossiê muito particular. Eu acho que é melhor traduzir para depois continuarmos. Sim.
The president of the subcommission. First of all, regarding the FGM, the crime was set in 2007. Yes, but only last year it was autonomized. Yes, well, last year. Regarding the politics, equality politics. We have several plans put in place in Portugal. We are now have the fifth national plan for equality and the fifth national plan for prevention and combating gender violence and domestic violence. Also the third program for eliminating FGM and also the third plan, national plan to prevent and combat the human trafficking. They also have the resolution 1325 of the United Nations Council of Security that is to so that they can just so that they can also integrate women in the when they are discussing armed conflicts so that they can integrate women in those resolutions. Lastly, they have the strategic plan for gender equality and empowering women in the CPLP countries that has to do with the Portuguese speaking community globally, yes. You can find these documents translated in English and we'll pass them to you. Yes.
Não sei se mais alguma senhora deputada ou se querem colocar alguma questão, faça favor.
If you want to raise a question for the deputies, yeah, Ash.
I'm interested in your response to the refugee situation in Portugal and how you have approached it with a gendered framework.
Não sei se alguma das senhoras deputadas quer responder a esta questão relacionada com os refugiados. Diga. Não sei, portanto, nós, neste momento, relativamente à matéria dos refugiados, o nosso país tem um plano de integração de refugiados e estabeleceu-se uma cota que ainda não foi cumprida, ou seja, os refugiados que estão a chegar ao nosso país estão muito aquém da cota estabelecida. Portanto, temos tido relativamente a esta matéria boas práticas na integração de imigrantes e no quadro dos refugiados temos inclusivamente organizações não governamentais para a integração e acompanhamento de refugiados. E no que diz respeito aos refugiados no quadro desta situação muito difícil que a Europa está a viver, portanto a posição do nosso país é de total abertura e acolhimento. E no que diz respeito a essa matéria, temos uma legislação relativamente à matéria de imigração, temos legislação muito, muito avançada, inclusivamente no quadro da União Europeia, e boas práticas de integração. Embora esta situação seja muito particular e vai necessariamente obrigar-nos a um olhar e à definição de medidas muito específicas, eu penso que até mais no quadro da União Europeia, onde obviamente Portugal está integrado, porque estamos a viver situações dramáticas no quadro da União Europeia e obviamente que os deputados e as deputadas, e posso falar, penso eu, dos diversos grupos parlamentares estão atentos a esta crise que a Europa está a viver. E Portugal fez uma abertura para a integração dos refugiados que nos vierem a ser propostos. E, portanto, a nossa cota ainda não foi completamente preenchida, está muito aquém de o ser. Não sei se era esta questão, ou se quer colocar alguma questão mais específica no que diz respeito a esta matéria. Não sei se as senhoras deputadas querem acrescentar algo mais relativamente ao que eu acabei de dizer. Faz favor.
So Portugal has a plan for the refugee integration. However, the quota we have is still not complete. So it's still further. The goal is still very still unaccomplished. But still, we in Portugal we have good practice for the immigrant integration in the society. In regards to the refugees, we have many NGOs that are accompanying them, and still the position of the Portugal to this situation is of total openness, and in this regard we have a very advanced legislations and good practice. However, there is the need for specific measures that must be accomplished, especially in the EU context, which obviously Portugal is part of. Still, this is a very dramatic situation, and it needs. The position of Portugal is of openness to solve this humanitarian crisis. If you have more specific questions, you can raise them.
So that's an overview of the situation in Portugal. And what about from a gender perspective, like how is this affecting women and what kind of legislation are you discussing regarding refugee crisis being a gendered issue?
Não sei se, se alguma das senhoras deputadas quer responder a esta questão, questões muito específicas relacionadas com género e refugiados, não é? Portanto, eu... Faz favor, senhora.
Senhora Presidente, eu julgo que nós não temos ainda números efetivos que nos permita dar esta resposta cabal. Eu também sei que isso tem sido discutido, não sei se a integração e a forma como a integração está pensada e também está pensada especificamente para as mulheres e para o género, mas de facto é uma questão boa que nos coloca e nos deixa aqui também para reflexão.
Eu diria apenas que a União Europeia está preocupada, está muito preocupada com a matéria dos refugiados e nomeadamente o Parlamento Europeu promoveu, está a promover uma conferência sobre mulheres refugiadas e, portanto, estratégias para acautelar e para integrar os refugiados na União Europeia, e no próximo mês de março vai promover uma conferência sobre refugiados, onde a questão do género é uma questão central no quadro dessa abordagem. E, portanto, sairão seguramente algumas conclusões desta conferência, mas aí todos os países tomarão parte na discussão e, obviamente, também nas conclusões que vierem ser aprovadas no decurso desta Conferência Internacional. Algo que nos preocupa, e agora falarei do ponto de vista mais individual, é a questão da violência, inclusivamente, de género no quadro dos movimentos migratórios e no quadro deste cenário de que a Europa está a viver, porque as mulheres estão numa situação particularmente frágil, nomeadamente as crianças, e têm temos tido conhecimento de que as mulheres neste quadro são muitas das vezes objeto e alvo de situações de abusos e de violação absolutamente repudiáveis em qualquer contexto, e muito mais num contexto de grande fragilidade, onde deveriam ser protegidas e não agredidas como muitas das vezes acontece. Portanto, é um quadro relativamente ao qual a União Europeia tem que estar muito atenta e produzir, obviamente, um conjunto de... e fazer uma discussão profunda sobre o posicionamento europeu relativamente a esta matéria. No que diz respeito ao Parlamento, é uma matéria que também está na agenda e, portanto, todos os grupos parlamentares estão a posicionar-se neste debate público, sendo que a salvaguarda dos direitos humanos é algo pelo qual sempre nos bateremos e, sobretudo, quando eles estão a ser agredidos em situações de particular vulnerabilidade e fragilidade, como acontece no contexto dos refugiados. Em Portugal não estão sinalizadas situações dessas. O movimento de integração dos nossos refugiados está a fazer-se de uma forma pacífica e, portanto, nós temos comunidades espalhadas por todo o território nacional, onde estão a ser acauteladas, onde está a ser acautelada a integração de refugiados através de trabalho com autarquias e com comunidades locais. Portanto, até à data e pelo conhecimento que temos desta integração, ela está a ser feita de forma pacífica, com um grande diálogo e abertura, inclusivamente com as autarquias e com estratégias de integração, quer ao nível da comunidade, quer ao nível de apoios diversos que estas comunidades exigem e necessitam e merecem. Portanto, é esta visão que eu neste momento, do conhecimento que temos, da forma como está a processar-se esta integração, é este o conhecimento que temos sobre esta matéria.
This is a difficult but very good question. European Union is very concerned with this subject. In May, it will happen, organized by the European Parliament, a conference about women refugee. And Gender will be a central issue. From this conference, we hope that it will leave many conclusions and many a strategic plan for addressing this issue. Another aspect that is really concerning about the migratory movement is the gender violence, and as we know, these movements create sometimes situations where women are abused sexually and abused, and which makes them, and obviously children, as being a very vulnerable and fragile group. That's why there is the need of of protection, women and children, obviously, and this is something European Union must very urgently address. This is the position of European Parliament, obviously, to address these human rights issues. At the moment, problems of violence against refugee women are not of their known
knowledge.
Thank you. This is not a professional translation, if you cannot tell. And because the refugee integration in the national territory is being very pacific, and but still the integration has been very pacific because there was help from the municipalities and local communities. But still, this is something to think, and we need urgently strategic plans to address this issue.
Bom, nós temos que terminar a nossa reunião porque já começou inclusivamente a sessão plenária. Eu quero agradecer muito o facto de terem pedido para reunir com a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, em nome das minhas colegas e de todos os grupos parlamentares, desejar que tenham uma boa estadia no nosso país e que esta visita aqui à Subcomissão da Igualdade possa ser útil no quadro das análises que estão a fazer no âmbito da formação em curso sobre o papel das mulheres, mas também dos homens, porque não há alteração no papel das mulheres se não houver concomitantemente alteração no papel dos homens. É um caminho que temos que fazer em conjunto. Os direitos das mulheres são direitos humanos e, portanto, há necessidade de caminharmos para um novo contrato social de género que permita que homens e mulheres repartam os seus tempos na vida privada e na vida pública, de modo a que vejam os seus direitos garantidos, não só na lei, mas também no cotidiano das nossas vidas. Portugal tem feito um percurso, nunca está acabado este percurso e, no que diz respeito a direitos humanos, por vezes há recuos. E esta Europa, na qual nos integramos, o espaço de garantias e liberdades, está a sofrer neste momento e a viver situações que nos permitem e exigem um olhar reforçado relativamente à defesa e à garantia deste espaço fundador que de respeito pelas liberdades e pelas garantias de todas as pessoas. Portanto, desejo que a vossa estadia em Portugal seja o mais profícua possível e que possam recolher os nossos avanços legislativos através de alguns documentos e muitos que já estão traduzidos sobre os nossos planos e a nossa legislação. Agradecer também
OSCTE o terem solicitado esta reunião de trabalho, com algumas das limitações, porque não foi possível fazermos uma tradução em simultâneo, mas acho que ainda assim foi importante termos criado este espaço de partilha e darmos-vos conta de qual o papel e a importância que este dossiê tem no quadro dos nossos trabalhos parlamentares. Também muito obrigada por terem solicitado esta reunião e, obviamente, estaremos disponíveis para outras que entendam solicitar no que diz respeito à partilha dos nossos entendimentos sobre estas áreas que nos devem convocar como sociedade para que construamos uma sociedade mais justa, mais equitativa para todas as pessoas, independentemente do sexo com que nascemos. Muito obrigada. Obrigada. Não sei se quer traduzir.
Elsa Paes, the president of the subcommission. We are running a bit late, so because the plenary has started. She said that women's rights are also human rights, and there must be. And a new social gender contract must be achieved, and the equality between men and women be put in place. Europe is now suffering a new challenge regarding several situations with the crisis and the refugees and the violence against women. But there must be a defense and to reinforce the paper. We must reinforce legislation and put in place the protection of human rights. She also welcomes you and she thanks ISCTE for addressing an invitation to you to come here. And lastly, she said that the gender issues and non-discrimination is an important issue in Portugal, and this is the role of this subcommission, and to have a more just society.
Thank you for your presence here in our parliament, and welcome. Darei então por terminada esta reunião. Muito obrigada, senhoras deputadas. Muito obrigada, doutora Joana Patrícia, Ana Rita Matos, pela vossa presença e pelo apoio a este diálogo que estabelecemos aqui com este grupo de estudantes australianas. Muito obrigada.